por dentro do que acontece em nossa cidade, na região, no estado, no país e no mundo, e tem o seu espaço garantido pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai mandando a sua mensagem. Coutinho Neto chega já já com as notícias do setor policial. Kátia Gomes, e hoje tem entrevista, né?
Exatamente, teremos entrevista daqui a pouquinho com elas, as fundadoras do Saúde Legal, tá? Inclusive tem um Instagram aí muito bacana do Saúde Legal, onde é disponibilizado conteúdo sobre o direito médico. E é sobre o direito médico que hoje vamos conversar com Vanessa Balicieri e com Adriana Guimarães. Daqui a pouquinho vocês vão conhecer as nossas entrevistadas, vamos apresentá-las com detalhes para vocês, tá? Daqui a pouquinho, um assunto bem interessante, direito médico, porque é bastante amplo, então acompanhe a entrevista conosco. Marcos, nós estamos na fanpage do Facebook, ok? Ao vivo? Ah, Marcos está verificando aqui, gente, que nós estamos com um probleminha técnico e o site não está conseguindo deixar o que aqui para o pessoal ouvir. Eu estou perguntando porque estão enviando mensagem aqui já perguntando, tá? E aí qualquer coisa a gente explica aqui no ar, tá bom? São 12 horas e 8 minutos. O Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira já está no ar, é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. São duas lojas da rede Supermoda ali, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em 10 vezes sem juros. E o Nex, Faculdade de Excelência. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Bem, a partir de agora nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
As manchetes dos jornais, iniciamos pelo jornal Correio da Bahia. Facção baiana usa mesmo fuzil do Exército dos Estados Unidos e da OTAN. Marcos Bezerra, que coisa, hein?
Não é fácil, é. Jornal à Tarde de Salvador, consumidor, aumento nos preços afasta brasileiro de viagens aéreas.
É, tá caro, viu, minha gente? Difícil viajar e parece que viajar para o próprio país aqui dentro do Brasil é mais caro. Que você viajar para os Estados Unidos, porque você encontrar tem por aí pacote de 2.600, 3 mil reais para Orlando, nos Estados Unidos, e para Rio Grande do Norte, quase o dobro.
E saindo de Ilhéus também, a coisa fica mais cara.
Né? É, a rota de Ilhéus é caríssima. Jornal Meio Norte, Teresina, infraestrutura escolar. 170 obras inacabadas serão retomadas no Piauí.
Jornal O Dia de Teresina, governo do estado aguarda a STF para decidir sobre piso salarial da enfermagem.
Olha só.
Diário de Pernambuco.
Vamos. Eu pulei, né? Vamos de Jornal Diário de Pernambuco. Recife investirá mais de 36 milhões de reais em contenção nas encostas.
Folha de Pernambuco, 36 milhões e 700 mil reais para os morros do Recife.
Cadê os investimentos para os morros de Ilhéus, né? Também deveriam buscar isso aí, né? Prefeito de Ilhéus, governo do estado. Jornal do Comércio Recife. Brasil, um país repleto de endividados. Que coisa, hein?
O estado de Fortaleza, gasolina tem queda de 28 centavos no Ceará em uma semana.
Jornal O Povo, Fortaleza, com apenas uma vitória, Ceará tem a segunda pior campanha como mandante da Série B.
Tribuna do Norte de Natal, Série B do Brasileiro, ABC perde de goleada para o Sport e segue na zona de rebaixamento.
Jornal Globo do Rio, combustível. Petrobras tende a cortar preço em 14% para compensar volta de impostos. E aí já está circulando a informação que com a volta de alguns impostos aí, como o além do ICMS, né, o combustível deve aumentar. Então a gente vai continuar acompanhando e... quando tivermos novidades, a gente fala sobre o assunto.
J. Jornal O Dia do Rio, novos locais, segurança presente vai ser estendido para outras áreas, um programa no Rio de Janeiro.
E Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal, em defesa do fundo, o DF, recorre hoje ao relator.
Jornal de Brasília, Romaria no Senado, políticos veem chance de barrar corte no FCDF.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Petrobras investirá 45 milhões para produzir biocombustíveis no Rio Grande do Sul.
Correio do Povo de Porto Alegre, projeto do ITE Saúde gera pressão por revisão salarial pelos servidores.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte. Pesquisa na capital mineira, cenário indefinido.
Folha de São Paulo, em segundo turno, Turquia reelege Erdogan há 20 anos no poder.
Que coisa. Jornal Estado de São Paulo, contas públicas. Apesar da queda de receita, estados dão aumento a servidores.
Folha de Londrina, do Paraná. Após 2 meses, obra do viaduto da PUC ainda não começou.
E Jornal Popular Goiânia. Após 10 anos de obras, nenhum linhão está completo. Que coisa. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Horas e 14 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, você sabe que aqui você fica bem informada, participa. Agora hoje a gente vai tentar divulgar algumas mensagens de ouvintes mais pra frente, tá? Porque daqui a pouquinho a gente vai ter entrevista e tá chegando muita informação aqui, viu, Marcos? Inclusive vamos falar logo dessa manifestação do SINZEP, né, pela manhã, por conta, né, lutando aí pelo reajuste salarial. Então, um movimento grande, ó, dá pra vocês ouvirem aqui, ó, né, hoje pela manhã, na porta da sede ali da prefeitura, que é o Palácio Paranaguá, né, Marcos? Os servidores...
É, a sede hoje é na Conquista.
É, mas aqueles estavam na porta do Palácio Paranaguá, no centro de Ilhéus, ali é Praça JJ Seabra, né? Então, com apitos, com faixas, cartazes, servidores públicos, né, representados pelo SINZEP. Então, servidores públicos de Ilhéus, do município, e questionando aí reajuste salarial. E a gente já tinha falado na semana passada, no final da semana passada, que ia ocorrer essa manifestação hoje. E realmente, essa manifestação iniciou-se hoje pela manhã. Neste momento, não sei informar se ainda está acontecendo. Caso alguém puder aí nos enviar informações no 98829-1029, tá? Então, tá aí, manifestação do SINZEP, que representa a categoria, né, os servidores públicos de Ilhéus, por conta do reajuste salarial, né? A gente vai continuar acompanhando. E eu vou te falar, viu, parece que Ilhéus é a cidade do caos. Olha, Marcos, também não tem uma boa notícia. Acaba de chegar aqui, a fonte é segura, vem do próprio SAMU, paralisação do SAMU de Ilhéus.
Nossa.
Presidente do Sindicato de Servidores Municipais de Ilhéus vai até o SAMU e informa que só irá sair ambulância para ocorrências com unidade avançada. Ou seja, é uma, pelo que eu entendi, se for uma ocorrência muito grave, que é necessária a ambulância avançada, aí sim vai liberar.
Uhum.
Caso contrário, não vai. Greve, viu, Marcos? Situação complicada em Ilhéus. É, minha gente, triste realidade nesse município, né? Se o município tivesse um gestor público municipal que realmente preze aí pelo servidor, pelo cidadão, isso não estaria acontecendo, né? E você se lembra que recentemente, esse ano, teve uma paralisação lá no SAMU, e aí não tinha médico para trabalhar, porque 3 meses, já vão indo pro terceiro mês sem receber, e como isso ocorre muito em Ilhéus, né? Você lembra como foi recentemente. Então, agora acaba de chegar aí que o próprio sindicato, tá? Dos servidores públicos de Ilhéus, informando que paralisação no SAMU de Ilhéus. Agora imagine, como é que fica a população?
Porque eles divulgam novos leitos, né, para média complexidade, né, por conta do governo do estado, a pedido do Hospital Regional Costa do Cacau, acontece isso aí, paralisação do SAMU.
Olha, por falar no Hospital Costa do Cacau, não posso deixar de divulgar esses detalhes. Marcos Bezerra sabe que tem coisas que ele só fica sabendo depois, né, Marcos? Como ele vai saber aqui agora junto com vocês. Na sexta-feira, após sair daqui, eu fui para o Hospital Regional Costa do Cacau para ver tudo em loco. Visitei todo o hospital, acompanhada da gerência de enfermagem, da diretoria geral, né? E vi lá, Marco, a situação. Hospital super lotado, praticamente 100% de lotação.
Olha aí.
E isso é um reflexo do que a gente já vinha falando, Marcos Bezerra. A atenção básica de Ilhéus não funciona. E se a atenção básica não funciona, vai superlotar a média e alta complexidade. Consequentemente, hospital. E, claro, o Costa do Cacau, que a gente sabe que atende toda essa região aqui, mas principalmente o povo de Ilhéus.
Uhum.
E, Marcos, como é, Marcos, que numa atenção básica, um aidético não consegue fazer seu tratamento, aí piora, tem que ir para internação no Costa do Cacau. Pessoas com tuberculose internadas no hospital,
olha,
um número absurdo, que não é comum hoje em dia nos municípios onde a atenção básica funciona. Marcos, se você chegar, você fica assustado. A direção do hospital está improvisando, Marcos, espaço para colocar macas com pessoas. Marcos, é uma situação extremamente delicada. Ah, olha, eu tiro o chapéu para a direção do Hospital Regional Costa do Cacau, em nome da a diretora Cristine Câmara, o João, gerente lá de enfermagem, e toda a sua equipe, todos, de maqueiro, a técnico de enfermagem, todo mundo, sem falar os médicos, né, que também fazem a parte deles. Vocês estão de parabéns. Porque eu vi lá, e vai chegando gente, eles dando um jeito e organizando, sabe? Um tratamento humanizado para não deixar de atender.
Isso.
Por que, Marcos? Não funciona a atenção básica? Tem atendimentos lá, Marcos, que eram para estar sendo feitos na UPA. Estão sendo feitos no hospital. Porque chega na UPA, o povo não consegue atendimento, Marcos.
Uhum.
Quem é que aguenta isso, Marcos Bezerra? Me fale.
Quem procura médico é porque necessita e quer ser atendido de alguma forma.
Exato. E aí eu fiquei chocada com o que eu vi. Prefeito de Ilhéus, senhor Mário Alexandre. Secretário de Saúde, senhor André Cesário. Tenha mais respeito pela população. Coloque a atenção básica para funcionar de verdade. Com atendimento médico, com marcação de exames. Com salas de vacinação funcionando de segunda a sexta-feira em horário comercial, porque é o normal, tá? As pessoas que acompanham, fazem tratamento na atenção básica, invista nisso, valorize esse tratamento para essas pessoas. Gente, eu fiquei chocada. Eu passei mais de 2 horas caminhando cada cantinho daquele hospital. Porque o Hospital Regional Costa do Cacau é grande, viu, Marcos? Você sabe. Cada cantinho. E olha, se não fosse a direção do hospital com toda aquela equipe empenhada, hoje muita gente não teria atendimento lá. Então, como é que um hospital imenso daquele está superlotado, praticamente 100%, porque o povo não tem atendimento na atenção básica? Os 36, se não me engano, novos leitos que vão ser abertos, como eu já expliquei aqui, vão ser abertos em Ilhéus, porque a direção do Costa do Cacau procurou a CESAB, provocou a CESAB, e a CESAB deu a chamada nela no município e já está organizando as coisas. Ou seja, Marcos, a saúde pública em Ilhéus só anda com investimento, com a ajuda da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, que a Secretaria de Saúde do município de Ilhéus não faz a parte dela. Não faz. Não gosta de pagar médicos em dia, né? Gosta de deixar UPA, PA da Zona Sul, sem medicamento, quem diz isso são os próprios médicos, né? Porque não tem uma dipirona injetável numa UPA, pelo amor de Deus. Em que mundo nós vivemos? E todo o investimento que vem, todo o recurso, faz o quê? Vai para onde? Porque se você vai lá no portal da transparência, tá lá. Chega mensalmente o recurso. Então essa é a triste realidade em Ilhéus. Ou, saiba disso, tá? Saiba disso. Se você não conseguir um leito no Hospital Regional Costa do Cacau, não é culpa da direção. Não é culpa de nenhum médico. É culpa da gestão municipal pública em Ilhéus, né? Essa gestão aí que não investe na atenção básica, para que certos atendimentos que podem ser atendidos lá na atenção básica estão tendo que ir para o hospital, tomando vaga de quem realmente precisa estar na alta, na média e alta complexidade, viu, Marcos?
Você lembra que antes da inauguração do Hospital Materno Infantil Joaquim Carvalho, como era, ficou alguns dias o atendimento na maternidade Santa Helena do Hospital São José, estavam atendendo as gestantes até no chão, para atender todos.
Exatamente. Então tá aí. Quando a prefeitura divulgar as publicidades, né, que existem duas Ilhéus, a Ilhéus da realidade e a Ilhéus da publicidade, tá? Esses leitos que vão ser abertos, não foi a Secretaria Municipal de Ilhéus que buscou, não. Pelo contrário, a CESAB deu uma chamada lá, né, no prefeito de Ilhéus, no seu secretário, para esse absurdo, que eles não investem, não atendem, né, não dão a verdadeira... A estrutura de qualidade na atenção básica e superlota cá, o hospital, tá? Então tá aí, minha gente, essa é a realidade. E ninguém pode falar, não sabe, não vê de perto. Eu fui ver de perto, porque eu questionei a direção do Hospital Costa do Cacau, que teve toda a atenção comigo de abrir as portas e passear comigo no hospital para eu ver de perto a situação, tá? Então é isso. O povo de Ilhéus acorda e cobra os seus direitos, ou vocês vão continuar à mercê desse grupo político que está aí, que em vez de fazer realmente política, faz politicagem, que é totalmente diferente. Isso dá as consequências? Má gestão pública, ou seja, não tem saúde adequada, educação, porque falta professores, né? Estrutura, infraestrutura, não investe, quer buraco para todo lado. Fora outras questões, né, minha gente? Essa é a triste realidade. Inclusive, depois a gente fala sobre isso, inclusive os moradores do bairro Salobrinho, né? Estão bem revoltados. Colocaram até uma faixa lá. Só vou adiantar a faixa. Salobrinho não é curral eleitoral, não a política do pão e circo. Sabe o que é isso aqui? Chateado com a gestão pública municipal de Ilhéus. Revoltados, Marcos. Já falam em manifestação, hein? Em fechar ali a BR-415 aqui embaixo, que entre Ilhéus e Itabuna, viu?
Pois é.
Mas parece que o prefeito de Ilhéus gosta disso, que o povo faça manifestação. Parece que é isso. Bem, 12 horas e 25 minutos, vamos acionar o nosso repórter Coutinho Neto, porque daqui a pouco teremos a entrevista. Boa tarde para você, Coutinho. Bom início de semana. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima segunda-feira e uma excelente semana, Kátia. Marcos Bezerra, ótima segunda-feira, excelente trabalho, uma ótima semana para você também, Marcão. E para você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, uma excelente semana também. Sua viatura virtual da Cabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Olha, meus amigos, infelizmente, nossa viatura virtual da Gabi vem chegando nesta segunda-feira com uma notícia triste que pegou toda a sociedade, toda a comunidade ilhéense de surpresa pela forma que um policial militar perdeu a vida aqui em nossa cidade. O fato foi o seguinte: no último sábado, pela manhã, deu entrada no Hospital Regional Costa do Cacau por volta das 10 horas e 25 minutos, conduzido pela Unidade de Resgate 0517 do Corpo de Bombeiros, sob o comando do Sargento PM da hora, tendo como auxiliar o soldado PM Marbaque, o policial militar Paulo César Ramos de Souza, de 52 anos de idade, que era lotado na 68 Companhia Independente de Polícia Militar, O mesmo encontrava-se praticando futebol, jogando futebol em um clube da zona sul da cidade, quando caiu, batendo a cabeça violentamente contra um muro, chegando inconsciente e com traumatismo craniano, sangramento pelos ouvidos, sendo imediatamente atendido pela equipe da emergência, onde aguardou a avaliação do médico. Infelizmente, o policial militar Paulo César não resistiu e evoluiu a óbito. Amigos, familiares, colegas de corporação lotaram ontem, domingo, o cemitério São João Batista, no bairro Nelson Costa, para dar último adeus ao cabo Paulo César Ramos de Souza. Já o velório aconteceu no bairro da Conquista. Externamos também, em nome de toda a equipe da Rádio Gabriela FM, o mais profundo sentimento de pesar para esta família enlutada, para os amigos e para todos os colegas da Polícia Militar do Estado da Bahia, em especial aos colegas da 68 Companhia Dependente de Polícia Militar, aqui da cidade de Ilhéus. Vamos então, continuando a bordo de sua viatura virtual da Gabi, município de Itabuna. Foi identificado no Departamento de Polícia Técnica por volta das 10 horas da manhã de hoje, segunda-feira, o homem que morreu vítima de um trágico acidente que ocorreu nesta madrugada no bairro São Roque, naquela cidade. A vítima, que foi identificada como sendo Ricardo Alves de Souza, de 41 anos. Ele era pescador e morava no bairro Vila Zara, também em Itabuna, onde era muito querido pela comunidade, de acordo com as informações. Ricardo perdeu o controle de sua motocicleta, resultando em uma queda de um barranco, o que ocasionou sua morte instantânea. Ricardo deixou 2 filhos. Um acidente trágico em Itabuna. Agora, a bordo de sua viatura virtual da Gabi, vamos até o extremo violento sul da Bahia, onde mais um acidente com vítima fatal foi registrado neste final de semana. O acidente aconteceu na tarde de ontem, domingo, no quilômetro 824 da BR-101, no município de Itamaraju. Um casal trafegava na rodovia conduzindo uma motocicleta com placas de Ipatinga, Minas Gerais, quando colidiu com o veículo Fiat Palio com licença de Mucuri, aqui na Bahia. O Fiat Palio era conduzido por Albino Silva Pedral, de 54 anos de idade. Com forte impacto, a passageira da motocicleta foi arremessada às margens da BR-101, morrendo no local. Profissionais do SAMU atenderam a ocorrência e atestaram o óbito. A vítima foi identificada como sendo Jamile Costa Lira, de 30 anos de idade. Já o condutor da motocicleta, ele também foi identificado, Dalvanei de Souza Martins, 18 anos. Dalvanei foi socorrido para o Hospital Municipal de Itamaraju com múltiplas fraturas e o estado dele é considerado gravíssimo. A delegada plantonista Andressa Carvalho autorizou a remoção do corpo de Jamile Costa para o Instituto Médico Legal de Itamaraju. Ainda sua viatura virtual presente no extremo violento sul da Bahia. Um homem, ele foi morto a facadas na madrugada do último sábado na cidade de Ibirapuã. O autor do crime fugiu do local e até o momento não foi localizado pela polícia. A vítima, Jonathan Esmera de Almeida, 30 anos de idade. Segundo a Polícia Militar, a vítima e o suspeito estavam brigando quando o suspeito sacou uma faca, golpeando várias vezes a vítima, que morreu no local. A Polícia Militar foi acionada por testemunhas que informaram que a briga teria sido motivada por uma agressão anterior, quando a vítima agrediu o suspeito. A Polícia Militar fez rondas em toda a região, mas não encontrou o acusado. O caso foi registrado na delegacia de Ibirapuã. Um homem de 48 anos de idade morreu no Hospital Geral Clérisco Andrade, em Feira de Santana, após ser vítima de golpe de arma branca. Silvio Robério Costa Oliveira foi atingido por várias facadas no tórax e no abdômen. A vítima morreu após ser socorrido para a unidade hospitalar. Muito bem, Marcos e Cátia, sua viatura virtual da Gabi retornará amanhã aqui no seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Cátia Gomes e de Marco Bezerra.
Obrigada, Coutinho. Um abraço para você. Até a edição de amanhã, tá? Do JMD. Um abraço. Olha, vamos logo a um rápido intervalo comercial para na volta a gente iniciar a entrevista do dia. Aí vamos ficar mais à vontade aqui, sem pressa, para bater papo com as nossas entrevistadas. Voltamos já já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 41 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço, oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Shopping Jequitibá, Supermercados Meira, Supermoda e Omara Calçados. Bem, inclusive, Marcos, como eu já expliquei antes, a gente não vai ter tempo aqui para divulgar mensagens de ouvinte, mas a gente vai dar uma resumida aqui, chegou uma mensagem aí, então eu tenho que agradecer a nossa querida ouvinte, o que foi que ela disse, Marcos Bezerra? Você que tem acesso aí.
Deixa eu ver se eu encontro aqui. Boa tarde, Cátia Gomes, Marcos. Olha, Ilhéus precisa de uma gestora igual você, que fala a verdade. Se você desempenha o seu papel como jornalista bem, tem capacidade de fazer uma boa gestão como representante do povo na cidade de Ilhéus.
Como é o nome da pessoa?
Não colocou o nome, não.
Pronto, mas de qualquer forma, ela está ouvindo, ela sabe que a mensagem é dela. Parece que o Marcos falou que é um ouvinte, né, uma mulher. Uhum. Obrigada, querida, pela mensagem. Mas eu aproveito para deixar claro uma coisa, porque as pessoas me questionam muito isso. Olha, eu realmente desempenho aqui o meu papel de jornalista com muito prazer, procuro trabalhar de forma ética, sou jornalista de dom e de formação, tenho diploma de jornalista, tenho inclusive o registro de radialista. Mas, gente, eu não tenho interesse nenhum de entrar na política. Não tenho interesse de ser nem secretária, né, de uma prefeitura. Não tenho interesse de ser prefeita, vice-prefeita, nem vereadora. Enfim, não tenho interesse de ter cargo nenhum, porque eu acho que não tem nada a ver comigo, entendem? Então, as pessoas às vezes falam assim, você fala tantas coisas lá, tem tudo a ver, você tinha que entrar. Então, eu agradeço os convites, mas não tenho interesse. Obrigada, minha querida, pela mensagem, mas eu gosto de deixar sempre isso claro. Vou continuar jornalista, seja na Gabriela FM ou em outro veículo, até quando Deus quiser. Tá bom? Mais um beijo para você, obrigada. Bem, Marcos, são 12 horas e 43 minutos, nós vamos iniciar nossa entrevista do dia, porque as nossas entrevistadas já estão aqui, tá? Vamos apresentar elas para vocês. É a doutora Adriana Guimarães, ela que é advogada, bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Santa Cruz. E também a Vanessa Balicieri, Basilieri, mestre em Direito Privado e Econômico pela Universidade Federal da Bahia. Também bacharel em Direito, né, gente? Pelas faculdades Jorge Amado e é servidora pública concursada desde 2017 no Ministério Público da Bahia. E o assunto aqui hoje em questão, com a Adriana Guimarães e Vanessa Basilieri, é o direito médico. Inclusive, você, daqui a pouquinho, você já pode correr aí no Instagram e conhecer o perfil, tá, do Saúde Legal. Tenho certeza que médicos, residentes, pessoal da saúde, de um modo geral, vai gostar muito desse perfil. Entra aí no Instagram, Saúde Legal. Então, a Adriana e a Vanessa são sócias fundadoras do Saúde Legal, onde é disponibilizado conteúdo sobre o direito médico. E é sobre esse assunto que vamos conversar com elas a partir de agora. Boa tarde, meninas. Sejam bem-vindas, Vanessa e Adriana, ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos, né?
Isso, boa tarde.
É um prazer enorme a gente estar aqui para difundir o conhecimento nessa área tão abrangente.
Boa tarde, Adriana. A Vanessa acabou de falar, agora é a Adriana.
Boa tarde, Kátia, boa tarde, Marcos, boa tarde aos ouvintes. E quero agradecer a oportunidade de poder falar sobre um tema que a gente gosta tanto.
Legal. A gente já vai para a primeira pergunta direto, né, Marcos, que é o direito médico. Tenho certeza agora que algumas pessoas falaram, como assim? É um assunto muito amplo, gente. mas elas é quem vão explicar o que é o direito médico.
Então, para iniciarmos essa conversa, né, bem descontraída, Kátia, vamos esclarecer uma diferença do conceito direito médico e direito do médico. O direito médico, ele alberga não só a parte dos regramentos, leis, resoluções, portarias que regem a profissão do profissional, do médico, como também de todos os outros profissionais da área da saúde, como enfermeiros, dentistas, fisioterapeutas. Então, quando a gente fala de direito médico, a gente está albergando também esse público que não médico, mas que trabalha na área da saúde.
E Adriana, quer fazer alguma colocação sobre isso?
E aí o direito médico, ele vai cuidar justamente dessa questão dos direitos e deveres, né? Da relação médico-paciente, das questões éticas, evitar indenizações desproporcionais. Então, ele vai orientar todas essas relações, não só de médico e paciente, como Vanessa bem colocou, mas também envolvendo os outros profissionais da saúde.
Entendi. Tem aí um aumento da judicialização de demandas contra médicos hoje em dia?
Sim, bem verdade, né? A gente sabe que é uma realidade, os médicos eles têm sido demandados com maior frequência. E a gente precisa, nesse momento, estabelecer essa questão dessas demandas, né? Que tratam substancialmente de erro médico. E aí a gente precisa ter um cuidado, porque nem sempre todo erro, tudo que acontece pode ser classificado como erro médico, né? O que seria o erro médico? É aquele momento em que acontece, a gente precisa, na hora da reparação, perceber que o médico agiu com culpa, porque a responsabilidade do médico, ela é subjetiva. E o que seria isso? A gente tem que provar que o médico, ele agiu ou com negligência, ou com imprudência, ou com imperícia. Aí, de uma forma, assim, bem tentar aproximar o que seria esses pilares aí. A negligência é uma omissão do médico, né? Já a imprudência é quando ele age um pouco além daquilo ali que ele deveria. Entendi. E a imperícia, que a gente até discorda que exista ali na área da relação médico-paciente, seria uma situação em que o médico, ele não tem uma qualificação para atuar e ele age. De uma forma vamos dizer, de uma forma, um cardiologista que venha a fazer uma cirurgia plástica, né?
Então, ou por exemplo, o médico, ele só fez medicina, aquele clínico médico, não fez residência de cirurgia plástica e vai lá e faz, né? Isso aí não pode.
Na verdade, Kátia, isso é muito discutível, né? Por quê? Muito questionável. Porque, na verdade, o médico, quando ele se forma, ele tem o CRM dele. Tem. Que dá a possibilidade dele atuar em todas as áreas da medicina. Ele pode, sim, atuar, por exemplo, fazer plantão numa pediatria, mesmo ele não ter feito a residência em pediatria.
Eles passaram, né, várias etapas, teve um momento lá de internato na pediatria, um momento de internato na obstetrícia, e assim vai, não é isso, doutora?
Exatamente, Kátia. Então, na verdade, ele não precisa ser um pediatra para trabalhar naquela especialidade.
Sim.
Contudo, é óbvio que um médico que ele tem aquela residência em determinada área, que tem todo um estudo, né, de realmente aprofundamento da atividade.
Uma especialização,
Na verdade, o que que acontece? A residência médica, ele é uma atividade de estudo em serviço.
Sim.
Né? Então, por isso que difere até da pós-graduação. A pós-graduação é diferente da residência médica nesse sentido. Porque a residência médica é o aprendizado em serviço.
Entendi.
Então, ele está ali praticando a todo momento. Qual é o perigo do médico generalista atuar em uma determinada especialidade? Porque ele pode, né, incorrer numa negligência muito mais facilmente do que um médico que tenha residência médica e realmente seja especialista. Que, inclusive, o CRM, o CFM e todos os CRMs, eles têm vigiado muito a questão da divulgação de médicos que não são especialistas se intitularem como especialistas. Por exemplo, tenho uma clínica de pediatria. Eu sou médico, mas não sou pediatra.
Tem que ter um pediatra que assine.
Na verdade, você não pode divulgar como especialista em pediatria ou especializado em pediatria.
Uhum.
Por quê? Porque a relação médico-paciente hoje ela é enquadrada como uma relação de consumidor. Então, você gera a ideia para o consumidor, que é o paciente, de que ele está sendo atendido por um pediatra. Quando, na verdade, ele está sendo atendido por um generalista, por um médico, que pode exercer, sim, aquela atividade.
Sim, claro.
Mas ele não pode induzir o paciente a erro de acreditar que está sendo atendido por um especialista.
Entendi. Então, se o pai e a mãe chegam com a criança numa clínica, né, para fazer atendimento, aí, por exemplo, a recepcionista pode falar: olha, hoje não tem aqui o pediatra tal, mas o doutor fulano,
exato,
né, isso, que pode fazer o atendimento, está na,
sim,
casa. Aí cabe a pessoa aceitar ou não.
Exato.
Né?
E sobre isso, é até um alerta para os profissionais da medicina, né, que por mais que exerçam, que tenha essa possibilidade de exercer, né, nas diversas especialidades, enquanto médico, mesmo que façam uma pós-graduação, eles não podem se autodeclararem como especialistas, mesmo pós-graduados. Eu faço uma pós-graduação em pediatria, em radiologia, eu não sou especialista. Eu não posso me intitular enquanto especialista.
Em que momento ele pode se intitular enquanto especialista?
Só quando ele realmente for residente.
Terminou a residência, né?
O programa de residência médica.
Entendi.
Então, ou então tem as hipóteses, né, que ele faz a pós-graduação e depois tem a convalidação da residência médica, que aí sim tem essa hipótese legal.
Então,
mas a mera pós-graduação não gera o direito de se intitular como especialista, entendi, naquela área.
Doutora Vanessa Bacilieri, doutora Adriana Guimarães, né, aqui vocês atribuem esse aumento nas demandas, na judicialização, né, nas demandas médicas?
É uma boa pergunta, né? A gente passou por diversas fases nessa relação médico-paciente, né? O médico, ele tinha aquela ideia de paternalismo, né? De que é a pessoa de confiança, aquela pessoa com quem, quando você está doente, você vai lá e é amparado. E aí, essa relação, ela foi se distanciando, né? Tornando-se mais fria. E aí, o que aconteceu? Hoje, a relação médico-paciente, como Vanessa bem colocou, ela está sendo enquadrada como uma relação de consumo. E por conta disso, né, existe uma... acaba que existe um certo estímulo, vem ocorrendo um certo estímulo para que os pacientes acabem procurando o poder judiciário. Né? Então, assim, a gente, inclusive no nosso perfil, a gente tem essa preocupação de voltar a fortalecer essa relação médico-paciente, né? De que exista uma relação de confiança, de que o médico cumpra o seu dever informacional, que seja claro, que ele possa colocar todas as situações no momento da consulta e que o paciente, munido dessas informações, ele possa fazer uma escolha que a gente chama escolha consciente. E por conta disso que torna tão importante a questão dos documentos médicos serem bem elaborados, não serem feitos como termos de adesão, que a gente chama, que são aqueles contratos genéricos, né? A gente precisa que eles sejam muito específicos, personalizados, individualizados e que conte com a participação do paciente. A gente costuma dizer, se você tiver dúvida, pergunte ao seu médico. Ele é aquele que deve responder aos seus questionamentos.
Sim. E quer fazer uma colocação, Vanessa?
Quando você perguntou assim, a que se deve o aumento da judicialização?
Isso.
Nós estamos na era da judicialização, né?
Sim.
Não só de ações contra médicos, mas de ações em geral.
Sim, verdade.
Essa era, ela se deve também, tem um fator positivo, que é o conhecimento dos seus direitos. Óbvio que a parte, a autora, muitas vezes, ela, conhecedora dos seus direitos,
sim,
ela vai e ingressa, né, pelo princípio do acesso à justiça, ela vai ajuizar a ação. Contudo, nessa relação médico-paciente, a gente tem visto que muitas demandas contra o médico, sob alegação de erro médico, muitas vezes ela não se dá por erro técnico. Vamos dizer assim, um erro no procedimento. Muitas vezes. Ela se dá por erro improcedendo, vamos dizer assim. É no erro, na falha da informação. Que, como a gente estava conversando anteriormente com Kátia, né, Kátia? Às vezes um procedimento cirúrgico, sempre ele vai, né, ter os riscos. Todo procedimento, sim, ele tem riscos. Sim. E, por exemplo, todo procedimento cirúrgico, ele vai ter uma cicatriz, né? Então, o dever informacional, né, que aquele dever que deve estar contido, formalizado, num termo de consentimento livre e esclarecido, uhum, ele tem que conter aquelas informações desde o pré-operatório até o pós-operatório.
O pós-operatório. Né?
O dever do paciente em relação ao pós-operatório também, e aquilo que pode influenciar no resultado, se ele não agir daquela forma.
Inclusive, você fez uma colocação, quando a gente estava falando fora do ar, sobre a questão do organismo, porque, exato, às vezes o meu organismo pode reagir bem e o de Marcos não, e vice-versa. É. Né? A uma cirurgia, seja ela de que tipo for.
Sim.
Né?
E também é um perigo também, o que a gente vê, principalmente na área de estética, pelos cirurgiões plásticos. O que que acontece? A propaganda de um resultado, muitas vezes, pode vincular aquele profissional. Porque o paciente, chegando lá, ele cria uma projeção, vamos dizer, do seio, da barriga, sim, de que ele vai obter aquele resultado. Então, é muito importante que o profissional, o médico, esclareça que cada organismo reage de uma forma, esclareça os riscos daquele procedimento e, mais ainda, né, que informe e dê a opção do paciente dos efeitos adversos. Então, um exemplo, um paciente que tem problema de queloide. Uhum. Então, aquele paciente, ele ciente, vamos dizer assim, cientificado pelo médico de que ele já tem o queloide, sim, que aquela cirurgia vai ter cicatriz. Então, ele vai ter a opção, olha, eu prefiro fazer a cirurgia plástica, vamos dizer, mamária, e ficar com a cicatriz do que não fazer. Mas ele expressou aquela opção. Então, sim, se, né, e no caso dele vai acontecer o queloide, ou um outro efeito que esteja ali, é previsível e vai estar ali descrito, ele optou por fazer aquele procedimento, nesse caso, o profissional, ele vai estar isento de responsabilidade. Porque foi dada a opção para o paciente anuiu, ele optou por fazer o procedimento. Então, não há que se falar em erro médico.
Exato. Eu quero, vou até te uma pergunta fazer antes, mas eu vou pular aqui por causa do tempo, porque, sim, algo que eu achei interessante, que lá no Instagram, tá, da Vanessa e da Adriana, que é o Saúde Legal, entra lá no Instagram Saúde Legal, elas disponibilizam esse conteúdo sobre direito médico. E eu achei bacana que tem lá informações para quem é residente, isso, médico residente. Então, no programa de residência médica, qual seria aí a responsabilidade do residente? Será que ele sabe mesmo os direitos dele?
Muito excelente pergunta, né? A gente tem encontrado muitos residentes que desconhecem seus direitos. Eles acabam que estão tão, devido até à dinâmica, né, de realmente uma carga horária bem puxada, e acabam que não conseguem entender, e fora a dificuldade mesmo de se entender direito. Por isso que a gente tenta descomplicar o direito aqui, falando de forma mais simples. E nesse caso, em relação à responsabilidade do médico residente, é preciso entender que ele ali é estudante e é médico. Então, existe uma delimitação, ele vai ser responsabilizado como médico, porque o que ele pratica é um ato médico, mas dentro daquilo que ele estaria apto a realizar. Então, inclusive, o residente, ele só pode atuar junto com o preceptor, justamente porque ali ele vai seguir orientações, né, ele vai ser... Ele ali está sendo um estudante e ele está sendo médico, mas ele vai agir conforme a etapa em que ele se encontre ali no programa. Então, essa responsabilidade, ela vai ser justamente graduada por conta do próprio momento em que ele se encontre na residência.
Atua sob supervisão, né?
Isso. Exato. Aí, por exemplo, como é uma responsabilidade subjetiva... Então, você vai mensurar... Como é que você vai mensurar a culpa daquele profissional que é estudante? Uhum. Né? Porque a residência médica, como eu falei, uhum, é um aprendizado em serviço. Uhum. Você vai mensurar de acordo com o grau da residência. R1, R2... Aquela conduta médica que ele fez foi de forma inadequada, mas ele tinha condições, naquele momento do ato médico, de conhecer qual era a prática correta, o preceptor estava ali, porque também existe também a responsabilidade do preceptor, né? Aí vem, se o ato foi praticado de forma conjunta, se o ato foi praticado por decisão do preceptor e o residente apenas acompanhou, não tomou decisão, então tudo isso vai ser mensurado numa ação judicial, né? Para justamente verificar a gradação de responsabilidade dele.
Ou seja, existem, então, diversos direitos, né, do residente.
Sim.
Talvez até a maioria não saiba.
Não, né? Em relação a esses direitos dos residentes, quando a gente resolveu justamente proporcionar à sociedade o saúde legal, que para essa classe que não tem a disciplina de direito no curso de medicina, né? Uhum. Então, muitos médicos, eles acham que contratar uma assessoria jurídica vai resolver o problema. Mas é preciso que eles também conheçam os direitos e os deveres, né? E o residente, como ele não aprendeu no curso da graduação, porque não existe essa disciplina até hoje de direito, existe o quê? A medicina legal, mas não tem nada a ver com a questão de regramentos.
Sim.
O residente, ele vive, vamos dizer assim, numa tentativa de equilíbrio entre as finanças e o aprendizado. Não é fácil a vida do residente. Agora, ele tem muitos direitos desconhecidos que geram renda para ele, sem ser o exercício de plantões extras.
De forma exaustiva,
do programa de residência, que muitas vezes, apesar de não ser o aconselhável, é o que eles terminam fazendo para conseguir manter um padrão de vida, conseguir pagar as contas. Porque a Bolsa Auxílio, muitas vezes, não dá para pagar as contas, né, habituais. Então, a gente muito em breve vai lançar um livro.
Olha.
Sobre os direitos dos residentes.
Que legal. E dá para falar um pouquinho mais desse livro?
A gente trata nesse livro, a gente teve um olhar atento para o residente, né? A gente cuidou de esmiuçar todos os direitos, os deveres, para colocar justamente para que ele possa entender essa dinâmica que rodeia ele, que nem sempre ele tem acesso.
Sim.
E aí a gente fala sobre direitos previdenciários, direito a auxílios que às vezes são desconhecidos. A gente também orienta como ele agir administrativamente em relação a isso. E também tem uma orientação geral sobre os deveres, né? Porque nem sempre, na rotina do médico residente, ele possui muitas dúvidas. E aí, a gente não quer que o residente se sinta sozinho, porque a gente realmente está trazendo assim com muito carinho. Inclusive, vou já adiantar que a gente, essa semana, a partir de hoje, né, a gente vai disponibilizar no nosso Instagram conteúdo exclusivo para médico residente. Pelo menos 3 vezes na semana a gente vai colocar lá conteúdo muito bacana, já adiantando aí alguns direitos que eles têm direito, e vai ser assim, acho que vai ser um canal de informação bem completo.
Então, você já sabe, acompanhe lá a partir de hoje no Instagram Saúde Legal, você médico, você residente, né, você da área da saúde.
Só completar que o Instagram certinho é saudelegal.direitomédico.
Olha, eu comendo banana aqui, gente. É porque eu como muita banana mesmo. Então, já viu, né?
Bem, Kátia, com a chegada de novos cursos de medicina na região, consequentemente,
só
aumenta o número
também,
de residentes, né?
Entre Ilhéus e Itabuna, nós temos diversos programas de residência
médica.
Uhum. E, na verdade, esse intuito da gente fornecer o primeiro livro digital para esse público, que a gente vê que se para o médico hoje, com esse aumento exponencial das ações contra médicos, já está complicado, imagina para o residente.
Né?
E assim, existem direitos que vão proporcionar ao residente uma calmaria financeira surreal. E sem precisar de advogado, o que é mais importante. Administrativamente, e sozinho, ele vai conseguir requerer, vai saber os direitos deles administrativamente, vai saber como, quais os documentos ele deve juntar, o que ele tem que pegar e juntar de prova, enfim. Vai estar tudo muito bem esmiuçado, inclusive com cópia de telas dos programas para ele mesmo fazer.
Que bacana. Bem, como já são 1h05, a gente vai ter que finalizar o programa, mas a gente não pode deixar de fazer uma pergunta. Porque a Adriana e a Vanessa explicaram aqui sobre os direitos dos residentes, explicado sobre algumas questões envolvendo os médicos, mas a gente não pode deixar de fazer esta pergunta. O paciente está insatisfeito, acredita que ocorreu algum problema. Quanto tempo o paciente tem para entrar com uma ação contra um médico?
A relação médico-paciente hoje, ela é colocada no judiciário, né? Embora a gente discorde, não é outra questão, como uma relação de consumo. E por conta disso, ele tem 5 anos a partir do momento que ele tiver conhecimento do dano. Esse é o entendimento jurisprudencial até que a gente fala, de até 5 anos.
Sim.
Depois que ele tem conhecimento daquele fato, porque às vezes, por exemplo, um erro médico que de fato aconteceu, né? Ele pode não saber logo que aquele ato, quando o ato ocorreu, né? Esqueceu uma gaze, por exemplo.
Uhum.
Ele só vai descobrir num exame que ele faz futuramente.
Entendi.
Então aí, a partir daquele momento, ele tem mais 5 anos para poder entrar com a ação.
Interessante, viu, Marcos?
E depois pode ocorrer uma ação contrária do médico contra o paciente?
Sim, existe a possibilidade do médico ajuizar uma demanda em face do paciente, principalmente em virtude de publicidades enganosas, né? Uma exposição, né, do profissional da medicina. Mas o que a gente aconselha? Principalmente se o paciente ajuizou uma ação em face daquele profissional, por mais que tenha exposto, né, a imagem daquele profissional, o ideal é que esse médico só ajuize a ação por danos à honra, né, à sua imagem, depois de concluído o processo do médico em face dele, ou do paciente em face dele. Por quê? Porque esse processo, primeiro, pode ser utilizado, né, e é uma grande prova que pode ser utilizada no processo dele em face do paciente.
Ok.
Que bacana.
Todo abuso do seu direito, né, ele gera um dever. Nós temos que saber que até quando houver um dano ao paciente decorrente de erro médico, até que se prove efetivamente que esse erro foi cometido e que a justiça, né, defina, você não deve expor a imagem. É um risco muito grande expor a imagem do profissional sob pena de você ser responsabilizado.
Verdade, já vi muito isso.
Inclusive, pode ser uma conduta criminalizada, né? Pode enquadrar aí no crime de difamação.
Exato.
Então, tem consequências não só cíveis, como também penal.
Imagino. Bem, gostaria de agradecer a Adriana Guimarães, a Vanessa Bacilieri.
Perfeito.
Muito obrigada mesmo pela participação aqui no Jornal do Meio Dia. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes gostaram muito da entrevista. Bem, gente, vou divulgar aqui novamente o Instagram, tá? É o saudelegal.direitomédico, tá? Lá tem conteúdo jurídico destinado aos médicos, profissionais da saúde e advogados de forma simples e direta, tá?
Exato.
Entra lá, saudelegal.direitomédico, muito fácil. Vocês vão encontrar. Inclusive, eu quero mandar um abraço aqui para Jaque Almeida, né? Amiga em comuns, que aí eu conversando com o Jaque, cheguei até as meninas.
Beijo nosso também. E muito obrigada pelo convite. Espero que a gente tenha esclarecido os pontos aqui levantados. E também nos colocamos à disposição dos ouvintes, né? Se alguma dúvida ainda persistiu, a gente pode esclarecer, é só mandar uma mensagem pra gente que estaremos aí respondendo.
Pode falar, chamar lá no direct do Instagram, viu, gente?
Vou aproveitar e vou dar um spoilerzinho que em breve a gente vai lançar também um site do Saúde Legal.
Olha.
Aguardem o lançamento.
Acompanha tudo no Instagram,
tudo.
Né? Saúde Legal.
Tudo no Instagram.
Saúde Legal. Ponto Direito Médico. Obrigada, Adriana e Vanessa.
Obrigada a vocês.
Obrigada, Adriana. Obrigada, Vanessa.
Bem, Marcos Bezerra, vamos encerrar aqui então a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio Dia. Claro, agradecendo a audiência dos nossos queridos ouvintes. E se Deus nos permitir, amanhã às 12 horas, retornamos com mais uma edição do JMD. Boa tarde a todos, boa tarde a você, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Um abraço para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia no oferecimento Supermercados Meira, Shopping de Jequitibá, Supermoda e Omara Calçados e o Nex. Daqui a pouquinho, Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.